Entre os 916 brasileiros que já deixaram Israel a bordo de aviões da FAB estão a jornalista Carolina Rizzo, o marido e os dois filhos.
A família morava em Tel Aviv e deixou Israel às pressas depois que o grupo extremista Hamas lançou um ataque ao território israelense no dia 7 de outubro.
E vamos conversar agora com a Carolina Rizzo. Carolina, bom dia para você.
Bom dia.
Carolina, como é que era a vida da família em Tel Aviv? Havia uma sensação de segurança até os ataques do Hamas em 7 de outubro?
Então, a sensação de segurança era enorme, tanto que, às vezes, eu até queria permanecer no país mais do que a gente deve permanecer, né? Meu marido está lá a trabalho, ele tem um contrato até o final do ano que vem. E às vezes a gente até conversava, né? Poxa, a gente podia continuar mais tempo aqui, é tão seguro para as crianças, a gente pode sair na rua, pode sair andando com o celular, não tem assalto, se você esquecer uma coisa na rua, um brinquedo até dos meus filhos, alguém vai achar e vai tentar te procurar, sabe? Violência zero, assim, era um lugar muito tranquilo de se morar, sensação de segurança muito grande.
E, Carolina, como foi que tudo mudou, então, no dia 7 de outubro, quando teve o ataque do grupo terrorista do Hamas?
Olha, eu fiquei impressionada. Eu já tinha passado por dois conflitos anteriormente. Eu morava em Jerusalém, tem um mês e meio que eu estava morando em Tel Aviv. E nos dois conflitos anteriores, isso se resolvia muito rápido, né? Jogavam vários foguetes, vários mísseis contra Israel conseguia revidar em alguns alvos do Hamas e geralmente tinha um cessar-fogo em até 11, 12 dias, assim, geralmente era rápido. E os mísseis, o Iron Dome, né, que é o sistema de defesa de Israel, conseguia dar conta deles, né, era muito difícil alguém realmente ficar ferido, morrer, assim, os números eram bem baixos, então isso também dava uma sensação de segurança. Claro que não é tranquilo, não é legal ficar escutando sirene antimíssil, mas a sensação de que a população toda, em geral, confiava muito no sistema de defesa de Israel. Ficava muito tranquilo, se sentia muito protegido, mesmo durante conflitos.
E aí veio esse ataque por terra, mar e ar do Hamas, a invasão, né, ao território israelense. Houve, por exemplo, aquela festa de música eletrônica, festa rave, né, que foi realmente uma tragédia. Houve um choque por parte da população quando houve esse ataque, já que você disse que havia uma confiança da população no sistema de defesa e também de inteligência, né, de Israel, para prever um ataque como esse?
Total, os israelenses ficaram muito tempo sem acreditar no que estava acontecendo, o que, que aconteceu, como que Israel deixou tanta gente entrar, tantos terroristas entrarem de uma vez, assim, era uma coisa tão inimaginável que tinha comunidades, que tinham essas comunidades maravilhosas, assim, né, esses kibbutz ao sul. Então, era uma coisa inimaginável até para a população, até quem morava, assim, próximo à fronteira sentia essa segurança toda. Então, até hoje, os israelenses tentam achar respostas para o que aconteceu, né, ninguém está acreditando direito. Ainda mais a quantidade de reféns. Eu lembro que tinha um refém que ficou, se eu não me engano, um soldado israelense, quase 10 anos. Agora eu não lembro do número exato, sob domínio do Hamas. E foi uma negociação pesada, eu acho que de 1.000 terroristas para poder resgatar esse único refém. E agora eles já estão, assim, falando em 200 reféns, né, 250, um número muito alto. Então, tem uma preocupação enorme, né? Será que vão liberar mais terroristas? Né? Para onde vão parar esses terroristas? Será que Israel vai ceder a isso? Então, está um dilema muito grande lá, muito grande. Até para o ataque mesmo, né? Porque como quem já está lá já sabe que o Hamas usa esses civis de escudos humanos, geralmente eles jogam até os mísseis, às vezes de escolas, né, lugares habitados, residenciais pro lado de Israel, entendeu? Usam eles como escudos humanos. E agora está essa preocupação, né, de como Israel vai conseguir negociar, se vai ter que liberar terroristas, né, e para poder pegar os reféns de volta. Então tá um dilema muito grande, até no ataque, né, o medo de que acertem civis que foram sequestrados. Segundo o Hamas, já foram vários mortos por Israel durante esses bombardeios desses reféns. Então tá um dilema muito grande, né, do que fazer, assim, não é uma solução fácil.
Uhum. E Carolina, depois dos ataques, onde que você e a sua família ficaram depois desse início dos ataques? Como é que foi aí o embarque, então, para voltar para o Brasil?
Então, nós continuamos em casa, sem sair de casa. Foi num sábado, né, dia 7 de outubro, se eu não me engano, no Shabat, que é o dia de descanso, onde muitos judeus não têm acesso, né, a celular, a informação, televisão. Não é o nosso caso, né? Quando começou tudo, a gente estava em casa, meu filho mais velho de 3 anos e meio que veio aqui me dizer que estava com muito barulho lá fora. Fui ver, já era sirene, né, de antimíssil. Fomos nos esconder no bunker, a gente tinha um bunker dentro do apartamento. Então, nesses primeiros dias, até a gente sair, a gente quase não saía de casa para nada, com medo de terroristas infiltrados. O medo era até maior do que de míssil, de fato. Como a gente tinha um bunker dentro do apartamento, a gente tinha uma sensação de segurança um pouco maior, a gente estava dormindo, né, com a família lá dentro. Mas para quem tem filhos pequenos, viver uma situação dessa é um pânico o tempo todo, assim, né? Assim, você não consegue relaxar um tempo todo, pedindo para criança de 3 anos correr para dentro do bunker, corre, corre, o alarme, a sirene, não sei nem como meu filho está processando isso ainda. Mas é uma violência psicológica enorme, assim. Então, ficamos protegidos dentro de casa. Uma das únicas vezes que meu marido precisou ir ao mercado, tocou a sirene, ficamos desesperados. Meu filho mais velho não queria me deixar protegê-lo dentro do bunker, porque não podia trancar o papai fora de casa. Foi bem assustador, mas aí meu marido conseguiu um bunker na rua, então deu tudo certo. Mas estava muito assustador sair de casa, né? E muita gente continua passando por essa mesma situação. Conseguimos um voo da FAB, o segundo voo da FAB, né, para o Brasil. Trouxemos até nossos 3 gatos juntos, né, junto com a gente nesse voo. Então, a embaixada deu o endereço de um lugar que era para todo mundo se encontrar, o ponto de encontro, um lugar que tinha uma estrutura, que tinha um bunker, se necessário. Fomos até lá, muitos brasileiros, o alarme não disparou enquanto a gente estava na rua, que já foi um alívio. Pegamos um ônibus, cada um com uma identificação, uma pulseira identificando qual ônibus que a gente iria pegar, do comboio. Fomos até o aeroporto, na hora do check-in tocou a sirene antimíssil, todo mundo desesperado, largando mala para trás para procurar um abrigo. Depois deu tudo certo, mas o pânico, né, de que um míssil ainda atingisse o avião quando estivesse decolando era enorme. Então, quando o piloto da FAB disse que acabamos de sair do espaço aéreo de Israel, que veio aquele alívio, aquela sensação forte, assim, sabe, de que, caramba, estou longe desse pesadelo, né? De alívio e de culpa ao mesmo tempo, pelos amigos que ficaram, né, que ainda estão por lá. Então, foi mais ou menos assim.
Estamos conversando com a jornalista Carolina Rizzo. Ela está aqui compartilhando a experiência dela e da sua família, não só em relação ao dia lá dos ataques em Israel, quando começaram os ataques no dia 7 de outubro, mas também agora em relação à viagem, né, aqui para o Brasil. Carolina, e o voo? Você falou aí do alívio, né, quando o piloto anunciou, né, que o avião tinha acabado de deixar o espaço aéreo de Israel, ou seja, não havia ali mais ameaça, digamos assim, de um míssil, alguma coisa assim. E como é que estava o clima entre os passageiros do voo? Porque todos ali, você relatou a experiência traumática da sua família, mas cada um tinha uma história ali em relação ao que estava acontecendo. Havia ali uma conversa entre os passageiros, cada um contando a sua experiência, um tentando ali dar força para o outro. Como é que foi a viagem ali de Israel até aqui ao Brasil?
Havia. Nesse segundo voo ainda tinha muito turista, né? Então, gente que... Imagina, que está totalmente fora dessa rotina, nunca tinha passado por uma sirene, né? E foi pego totalmente de surpresa. Acho que o desespero ainda é maior, né, com turistas, que ainda não tem uma casa, né, não tem um abrigo fixo. Então, o desespero era muito maior. Eu me lembro até de uma família que estava comigo, que eles já tinham conseguido passear por Jerusalém, tinha chegado na época de passear em Tel Aviv, eles estavam indo para um passeio, eles iam para Cisjordânia até, para Belém, fazer um passeio lá, e aí quando eles estavam lá começou a tocar sirene, e aí eles acabaram tendo dificuldade de embarcar no passeio, acharam melhor não ir, escutando sirene, tentando se abrigar no meio da rua, desesperados, ainda tentaram no segundo dia passear pela orla da praia, pelo menos para ter uma noção do que era Tel Aviv, mas de novo bombardeados mesmo, com sirenes, desespero. Também conheci uma moradora do norte de Israel, que estava fugindo com a bebê pequena, e que o marido precisou ficar, porque ele foi recrutado para servir o exército. Então era uma comoção, desespero, chorou muito. E ela enfrentou aquele dilema, né? Fico para apoiar meu marido ou fujo para poder dar um lugar mais tranquilo para minha filha, né? Pequena. Filha, acho que ela deveria ter uns 3 anos, a idade do meu mais velho. Então, tinha muita gente sofrendo, né? Com esse tipo de decisão que teve que tomar. Tinha, inclusive, não consegui conversar, mas tinha gente que estava na rave e que sobreviveu também nesse mesmo voo. Então estava um clima de comoção, né? Tinha muitos grupos evangélicos também rezando, e a cada momento que ficava longe, qualquer coisa que o piloto dizia, era uma salva de palmas, comemoração, né? Então o desespero assim, da parte dos turistas era ainda maior, né? Porque quem não estava nem um pouco acostumado, não conhecia história de conflitos já da região, se assustava ainda mais.
Uhum. Carolina, e a partir de agora, quais são os planos da família? Vocês que gostavam então de morar lá em Tel Aviv, pretendem voltar a Israel quando a situação melhorar, quando ficar tudo mais calmo?
Com certeza, melhorando a situação, e só vai ser difícil confiar de novo, né, em Israel, porque muita gente se sentiu traída, né, assim, poxa, a gente sempre confiou no exército, né, na inteligência. Como que deixaram isso acontecer? Então, assim, ainda tem muita insegurança. Então, eu vou ficar observando, eu tô frenética o dia inteiro, minha cabeça não sai de lá, fico vendo notícias o tempo todo, falando com os meus amigos, tenho muitos amigos ainda que estão lá o tempo todo. Tô acompanhando, se tiver um cessar-fogo, né, vou acompanhar alguns dias depois do cessar-fogo para ver se realmente eles vão cumprir isso. Aí, se nenhum outro país vai entrar nessa guerra, nessa briga, eu vou ficar assim, se eu me sentir totalmente segura de que voltou à normalidade, eu volto sim, mas eu tenho que estar muito segura, porque eu vou levar meus filhos, né, que são as coisas mais preciosas do universo para mim. Então, se eu me sentir segura novamente, eu volto.
Carolina Rizzo, muito obrigado aqui por compartilhar conosco a sua experiência. A gente aí faz uma ideia, tenta fazer uma ideia de como deve ser difícil aí para você reviver, né, ao contar todos esses momentos aí traumáticos que você passou aí nos últimos dias com a sua família. Muito obrigado aí por ter dado essa entrevista para a gente. Um abraço, até uma próxima oportunidade.
Um abraço, muito obrigada. Tchau, tchau.